galera, estamos começando mais um episódio do Perdidos Podcast. Sim, Perdidos Podcast, que já tem dois episódios que já estão disponíveis aqui no Spotify, ou no Amazon Music, ou no Google Podcast. Sim, o primeiro episódio onde falamos sobre games, o segundo episódio falamos sobre desenhos marcantes, não só da minha, não só da infância do Gaique, mas da infância de muita gente. E esse episódio de hoje iremos falar sobre o mundo cinematográfico e todo o nosso conhecimento sobre esse mundo. Nosso conhecimento.
Paulo, não é muito, né?
Isso que eu ia falar. Nosso conhecimento que também não é tão alto assim, mas, né? Vamos ver aí o que vai sair. E hoje eu sou o Brunão. Todos os dias eu sou, mas eu sou o Brunão. E hoje eu tô aqui com o Kaique, o cara que disse a seguinte frase: eu achava que onde fica a guarda municipal era onde ficavam os Power Rangers. Kaique, discorra sobre essa frase linda.
Do jeito que você falou, parece que isso fica em outro lugar, né?
É, lá. Não, mas foi você que disse.
Cara, eu fui muito criticado, eu queria dizer isso. Eu fui zoado, inclusive. Mano, eu não sei. Eu tinha 5 anos, tá ligado? Eu não tinha o que dizer. Eu tinha 5 anos. Falou pra mim que era o Power Ranger, pra mim era o Power Ranger. E é engraçado que no tempo eu ficava pensando, cara... Não, sem zoeira. Eu pensava exatamente assim. Ficava morrendo de medo.
Atenção para mais uma frase histórica.
Cara, se existe Power Rangers, existe os vilão, velho. Eu ficava cagando de medo.
É, não,
os bichos pareciam um demônio.
Isso ninguém pensa. Feio. Na hora de criticar, você
tá
critica.
Louco.
Mas ninguém pensa que todo mundo ia ficar com medo se visse um bicho feio daquele.
Mano, eu só não ficava mais com medo do que aquele diabo do Auto Compadecida. Que lá me dava medo.
Nossa, velho. Você lembrou disso aí agora?
Lá
isso aí é vem. Bom, para iniciar esse episódio cinematográfico, digamos assim, falaremos hoje sobre o filme Dragon Ball Super Hero. Sim, Dragon Ball Super Hero, você deve estar se perguntando aí, pô, mas vocês vão falar do conhecimento cinematográfico? Mas vão falar de um filme que é recente, que saiu agora? Pois é, simplesmente por dois motivos. Um motivo, tá fresco na nossa mente. Dois motivos. Fomos assistir segunda-feira passada, que no caso para você que está ouvindo aí, talvez seja uma segunda-feira muito, muito longa, muito tardia, mas fomos. E, cara, a primeira opinião que eu tenho sobre esse filme é que tentaram entregar muito e entregaram pouco. E isso é bom? Obviamente que não. Só que eles conseguiram salvar algumas coisas. E para você, Kaique, fala, qual é a sua opinião sobre, pelo menos, metade do filme? Porque a outra metade foi desnecessária.
Cara, assim, pra mim... Vou pegar as partes boas, tá? As partes boas. Depois eu falo das ruins. Cara, eu acho que uma das partes boas do filme é eles terem arriscado fazer um filme todo 3D, o que não é muito comum no mundo dos animes, cara. E eu acho que tem que arriscar mesmo. Eu gostei muito? Não. Não, tem cenas que ficou esquisita. Ficou estranho. Tem uma cena lá que eles estão no carro conversando, saindo da prisão lá. Isso já é logo no começo, então não tem como dizer que é spoiler. Também não compromete nada no filme. Até porque a história lá não compromete quase nada. Você não vai ver Goku, Vegeta lutando, não, tá?
Não tem. Não tem lá expectativa.
Mas assim, cara, eu acho que foi legal. Eu acho que foi legal mostrar também que o Goku, o Vegeta e o Broly estão treinando juntos. Eu acho que isso foi top, porque, cara, no próximo EP já vai vir o EP. Na próxima série aí vai vir eles juntos. E eu acho que vai ser algo bem legal. Eu achei que foi legal que eles valorizaram o Gohan depois de desprezar o cara tanto tempo, tá ligado? Um personagem que é assim, é o mais poderoso, tá ligado? Que já se viu ali. Ele criança matou o Majin Buu, velho.
Valorizaram não só ele, mas como o Piccolo também.
É, Piccolo também, tá tendo uma transformação muito top. Cara, eu acho que... E você viu? Eu acho que tem uma coisa que eu vi muito legal, que mostrou o respeito e a reverência que o Shenlong tem pelo povo do Piccolo, cara. Tipo, sim. O senhor Piccolo, tá ligado? É um bagulho muito doido. Achei legal. Mostrou também um pouco sobre a irresponsabilidade do Gohan e... Como que tá a esposa dele? Eu esqueci.
Da Videl
com a Pan. Mostrou a Pan, ela pequena, né? Ali, criança ainda, três anos. Treinando, vai ser poderosa pra caramba, com certeza. Cara,
uma coisa que eu achei legal de ter sido mencionado, você falou do Broly, foi terem mencionado que se ele se descontrola, o mundo inteiro ali poderia ser dizimado. O mundo ali que eles estavam poderiam ser dizimado. Aí você fica pensando, pô, isso daí pode não ser nada. Você vai estar assistindo ali, vai passar despercebido, pode não ser nada. Mas, cara, o que isso abre de brecha pra ter novamente uma história com o Broly, pra ter novamente uma história com ele podendo se descontrolar. É se descontrolar mesmo, né? Tá certo. Tipo, uma história dele se descontrolando e, tipo, cara, chegando a um estado que tudo pode ser jogado pro ar, pode ser perdido. Cara, isso é muito legal, porque novamente eles vão ter que fazer um filme que vai ultrapassar as expectativas do público, porque já disseram que se ele se descontrola, ele pode destruir todo aquele mundo ali que eles estavam treinando.
Acho legal que ele fala que ele descontrola ali, então isso acaba deixando a entender que não se passa tanto tempo, né? Não se passou tanto tempo ali daquele último que foi lá, o Broly e tal, um filme maravilhoso, aliás, quem puder assista, cara, acho que quando eu fui assistir, eu fui na estreia e, cara, o cinema,
assim...
Você tava?
Tava.
Você lembra como o cinema vibrou quando o Goku quase ativou o Migarte? Cara,
sim, cara, foi
massa, cara.
Foi cara, mas é uma experiência que todo fã de Dragon Ball, ele quer passar, mas não quer passar sozinho. Porque se você teve essa experiência no cinema de ter vibrado com o pessoal, cara, daqui pra frente você vai querer também esse daí de novo. Você vai querer que chegue num ápice assim da força e todo mundo, cara, que massa. Porque é isso, velho. É o que você sente ali na hora assistindo o filme e vendo que aquilo ali era o que você queria ver. É o serviço que você queria, o famoso fanservice, né? É aquilo que você queria que eles entregassem. Então, cara, muito bom você ser recompensado por ter pedido tanto. Muita gente pediu tanto para que eles valorizassem o Gohan. E o Gohan foi valorizadíssimo e foi importantíssimo. Não só ele como o Piccolo, importantíssimos para a trama do filme. Mas como nem tudo são flores, vamos agora para as partes que talvez não tenham me agradado tanto assim. Algumas cenas em 3D, como o Kaique falou, não ficaram muito boas. Ficaram desnecessárias. Eu acho que se tivesse descartado na pós-produção, tivessem tirado, não fariam nenhuma falta. O filme ficaria ainda legal de assistir, ficaria dinâmico. E umas cenas também de tipo, que erotizaram muito a Bulma. Cara, isso aí tipo, é desnecessário, velho. Tipo assim, beleza, eu sei que lá tem uma cultura de erotização dos personagens muito grande e tudo mais. Mas, cara, não é assim toda hora. Não é toda hora que isso vai dar
nunca,
certo.
Nunca é muito. Mas, por exemplo, quando eles faziam muito isso, era no Dragon Ball Kai. Lá atrás, velho. Lá atrás. Foi mudando, eles foram parando um pouco isso, foram focando um pouco mais na luta. Eu acho que esse EP, ele foi só pra... EP, eu digo o filme, tá, gente? Esse filme, ele foi só pra mostrar um pouco dos outros, né? O Dave Jones, ele comentou acerca do filme e eu concordo muito com o que ele falou. Ele falou, cara, o negócio é o seguinte, deixaram o Vegeta e o Goku a nível dos deuses. Os caras são muito fortes. Então, se quiser mostrar os outros lutando, tem que tirar os caras do filme. Os caras têm que ficar de escanteio. Porque se eles vão lá, eles matam os caras com o estralo de dedos, velho. Mata, velho. Tipo, aqui é só o Blue. Já mata os caras fácil, velho. Mata
tem,
fácil.
Tem algumas coisas também que não me agradaram muito. Foi algumas partes que poderiam ter sido partes importantes e sérias. Com algumas piadinhas deslocadas, sabe? Fora de tempo, fora de lugar. Isso aí é um pouquinho... É tipo assim... Você ri lá na hora? Claro, né? Porque você tá ali na vibe do filme, você vai dar risada. Mas, velho, depois você vai analisar, você vai pensar um pouco. Cara, não precisava daquela piadinha ali, sabe? Poderia ter sido diretão, que ia ser sério e você ia estar mais ainda na vibe do filme.
Eu penso muito isso acerca do Kung Fu Panda. Cara, Kung Fu Panda, assim, pra mim é muito top. Eu assisto até hoje, gente. Eu acho muito legal. Na Prime tem lá, após o último filme lá, aquele... Ele tá com o vestido do Dragão Guerreiro lá, muito louco, muito massa. Não é extinto que fala, esqueci o nome que ele falou lá. Mas, cara, acho top. Mas, tipo, como nos filmes tem piadinhas deslocadas. Véi, tipo, é um momento que era pra ser sério, tipo, tá lá sério, massa, e de repente manda uma piada. Tipo, você fica, poxa, que pai, não precisa disso. É igual aconteceu no filme, no do filme do Thor, o povo reclamou bastante, o último filme.
Esse...
É, esse Trovão. Último, isso. Pessoal, eu não cheguei a assistir.
Eu também.
As críticas são muito ruins e eu não vou pagar pra
se
assistir.
Se vocês... É, nós iremos postar uma foto no Perdidista, vai lá na rua Perdidista, e se vocês disserem que querem que a gente assista e faça faça a nossa análise do filme, beleza, aí a gente pode até pensar no seu caso, mas vontade mesmo, eu não tenho vontade de assistir Thor, Amor e Trovão, não.
É, e faz o Pix lá, né, bebê, porque aumentou a...
É, porque tá caro, né?
É, né, cara, a gente foi assistir Dragon Ball, e antigamente aqui na nossa cidade, no Shopping VG, pra quem não conhece, a gente pagava R$9, assistia 3D e tal, porque era sempre meia, né, de segunda a sexta. Mano, a gente foi assistir lá em 2D, tava 18 conto, a meia, né, que não é inteira ainda. Cara, tá muito caro, velho, pra que isso?
É muito caro. Assim, né, aí vocês vão falar, não, vocês também é miserável, né, R$18, que é R$18? Vai lá assistir um filme. Mas, cara, pra quem pagava 9, assistia 3D... 18 pra assistir 2D,
mano.
É complicado, né? Hoje em dia você tem que escolher muito bem o filme que você vai ver. Porque dependendo do que você for ver, cara, é um dinheiro mal gasto demais pra você não ver nem 3D. Olha só, então, assim, você que tá indo pro cinema, tá pensando em ir, levar uma pessoa pra assistir, levar a família e tudo mais, cara, pensa bem no filme que você vai assistir, escolha bem, porque senão pode ser um dinheiro muito mal gasto.
Um investimento, se você quiser. Se o filme não for tão bom assim, pega o investimento. Vai lá, investe no CDI e faz alguma coisa, porque 18 conto,
ou
né?
Ou então você vai lá naquela máquina lá de pegar ursinho e gasta tudo lá. Uma hora você vai sair com o ursinho de lá e
não,
o outro vai ser
não,
muito bom.
Não, você não vai.
Não vai mesmo, infelizmente. R$4 pra não tirar nem um mísero ursinho de lá.
Você fala R$4 como se fosse várias tentativas, né? R$4 foi outra tentativa.
Uma tentativa só.
E aquela máquina é muito roubada, né, mano? Vamos combinar?
É
todo
verdade.
Mundo sabe, né?
É verdade. Bom... Continuando aqui, falando sobre os filmes que nós assistimos, cara, eu lembrei de Dragon Ball Super Hero. Agora, Kaique, e aí, sua vez. Qual você vai lembrar de que você teve uma experiência no cinema?
Cara, eu acho que uma experiência massa que eu tive no cinema foi quando eu fui assistir, eu não vou lembrar o ano que foi, mas eu fui assistir João e Maria, Caçador de Bruxas. Foi o primeiro filme que eu fui no cinema, eu fui no cinema depois de velho já, gente, eu acho que eu já tinha... uns 10 anos, velho entre aspas, né? Porque assim, 10 anos não é tão velho assim, também não é tão novo, mas hoje essa geração aí, por exemplo, vai com 5 anos e tal, então tipo, pra aquele tempo era normal, porque não era tão acessível, né? Cinema era caro, se não me engano, na época a gente pagou acho que 20, R$24, porque não tinha Shopping VG, era o Pantanal, tá ligado? Se você quisesse um cinema decente, porque Goiabeiras era muito ruim, o Goiabeiras e o Três Américas também não era bom, então você tinha que ir no Pantanal.
Não que o Shopping de VG seja tipo o melhor de todos agora, né? Porque o Kaique falou que não tinha e agora tem. Não que seja o melhor de todos, mas é perto, né?
É perto
de casa, então...
Perto e era barato.
Faz uma diferença muito grande você não ter que pagar um Uber.
Tem que lembrar que a gente não tem carro, né? Inclusive aí, ó, quem tá nos ouvindo aí que tem uma concessionária, patrocina nós.
Não, por enquanto não. Espera um pouco, porque você que tem uma alta escola, patrocina a gente. Porque primeiro a gente...
Não, vamos lá, eu quero carro. Dá a carteira pro Bruno, então.
Beleza.
Não, porque é mais barato você comprar uma carteira. Comprar um carro que é a carteira. Né? Não é. Foi questão de pagar.
É porque quando você for pra comprar a carteira, já tá errado, né?
Eu percebi quando eu falei assim, comprar a carteira. Agora PF vem.
Agora tem que desistir da ideia. PF, ele que falou, não foi eu. Cia, eu não falei nada.
Lembrando que o Bruno é mais velho aqui, então ele é o responsável pelos meus atos também.
Não. Pelos seus também. Eu tenho que ser responsável pelos meus e pelos seus. Tá bom, beleza.
É isso aí. Cara, então, cara, João Maria Caçador de Bruxas, eu fui assistir a primeira vez nos cinemas que eu me lembre. E foi em 3D. Foi em 3D, cara. E pra quem já assistiu aí, João Maria Caçador de Bruxas, viu aquelas cenas lá que tem, tipo, deles batendo e indo na tela, tipo, as coisas. Mano, aquilo lá tudo em 3D, velho. Eu fechava o olho, assim. Eu lembro que tinha uma cena que voava um estilhaço. Foi minha prima junto. Aí a gente olhou pro lado, véio, minha mãe desviando dos estilhaços. Foi assim, foi uma da cena muito, muito marcante. É aquilo que a gente falou no EP passado, né, cara? Gerou memória, velho. Gerou memória que eu carrego até hoje. Então, marcou bastante. Gilmar de Castelo de Bruxas.
É, Rose. Olha só, ele expôs você aqui agora. Falou que você tava desviando dos estilhaços. Olha só.
Ela vai negar, mas é verdade. Eu tenho,
cara,
testemunhas
oculares. Uma experiência que eu tive com 3D foi quando eu assisti It, a Coisa. Cara, velho, é tipo assim, é o melhor filme de terror que eu já vi. Principalmente porque eu vi no cinema em 3D. Cara, é uma coisa de louco, velho. Aquele palhaço em 3D é diferente, é outro nível.
Os caras muito loucos. Eles foram assistir, mano. Eu falei, mas nunca que eu assisti isso, né? Gente, não gosto de terror.
Bom, galera, voltamos aqui e estamos falando sobre o universo cinematográfico e alguns filmes em que tivemos experiências no cinema. O Kaique estava falando sobre um filme de terror que ele teve experiência e agora ele vai falar mais um pouquinho. Fala aí.
Eu não considerava terror, não. Eu considerava mais uma ação. O do João Maria.
É verdade. Eu acho que esse eu considero
ação. Mas tinha o terror lá. Era as bruxas feias, virado no caralho, né?
O terror é... O terror que tinha nele é terror pra criancinha.
Isso.
Porque, tipo, a gente assim mesmo não ia achar. Eu acho que é mais ação mesmo.
Mas na época que eu assisti era terror.
Pra mim. É, não, pra você.
Tinha 10 anos, 9 anos. Mas então, cara, então é isso. Foi uma boa experiência. Eu tive outra experiência também boa no cinema, que foi que eu assisti aquele Transformers, A Era da Extinção.
Eu não assisti esse.
Cara, muito bom. Tipo, ainda mais aquele final lá que o Optimus falava, mandava aquela mensagem pro universo inteiro. Quem estiver me ouvindo, eu sou o Optimus Prime e tal, não sei o quê.
É, não. Cara, eu acho que a franquia Transformers
foi boa.
Ela foi feliz, mas ela não foi unânime, sabe? Tem muita gente que odeia. Tem gente que fala Transformers, o pessoal fala, cara, esse filme é horrível. Mas ela foi feliz, tipo, ela foi boa. Eu gostei.
Não tem como também agradar todo mundo. Tem gente que fala mais The Last of Us, velho.
Então, é
não
verdade.
Não tem como agradar todo mundo.
É assim. Então... Cara, e outra coisa, velho. Se você conhece uma pessoa que fala mal de The Last of Us e gosta de Transformers, ela tá desequilibrada. Porque ou é um ou é outro. Sinceramente. Porque não tem como a pessoa gostar de um e achar o outro ruim.
Você fala ou é os dois é nada, né?
Não é
falou
assim.
Né?
É porque eu não sou lá muito fã de Transformers. Eu acho legal, mas eu não sou lá tão fã assim.
Legalzinho.
É, né? Tipo assim, é um filme pra domingo, tipo, temperatura máxima, sabe? Assistindo domingo ali à tarde antes do futebol. Porque você não vai ficar entediado por ter que esperar o futebol começar. Então, por isso que eu não tenho essa experiência de Transformers no cinema, porque, cara, pra mim não faz. Eu fui assistir Bumblebee, mas.
Eu achei ruim.
Bumblebee é tipo assim, né? Brincadeira.
Achei ruim.
Decepcionou um pouco.
Nossa, achei ruim.
Mas, beleza.
Eu acho que eles estavam tentando reviver, né? A franquia e tal, porque tinha acabado o filme e tal. Eu acho que eles iam tentar fazer outro. Mas ficou ruim, velho. Eu achei ruim, né? Na minha opinião, ela também não é a final, né? Não tem palavra final, mas ficou, pra mim ficou ruim.
É, eu acho que nesse caso aí também, essa é a minha opinião.
Então, Brunão, a gente falou sobre coisa boa, vamos falar sobre coisa ruim. E o que você foi assistir que você fala, poxa, se eu soubesse, eu tinha comprado balinha, no... tinha rodado aquela roleta da sorte do mercado.
Cara, eu acho que...
Eu pensei em falar, falei aleatório,
vale
não tem muita, roleta da
vale
sorte.
Vale muito a pena rodar a roleta da sorte do mercado do que ter ido assistir O Último Caçador de Bruxas no cinema.
O Último Caçador de Bruxas? Ah, eu
com
vi!
Com o Diesel.
Eu vi.
Cara,
eu vi
não...
pra assistir. Eu acho que saiu na Netflix, não tem?
Eu acho que sim.
Até na Netflix.
Eu acho que, cara, não desceu, sabe? Tipo assim, não vou falar aqui, vou chegar aqui e falar, pô, o filme é ruim. O filme é. Cara, mas não consigo, aí. Tipo assim, eu gosto desse estilo de filme e tal, de um cara que é caçador de bruxa, ou então caçador de vampiro. Beleza, eu gosto desse lance. Mas ali fizeram de um jeito que, tipo, ficou sem pé nem cabeça, mostrou um trem lá atrás. Depois mostrou uma bruxa lá, ele foi pra cá. Aí ele caçando também, não sei o que. Aí dentro dele ele já não morria mais. Cara, um negócio que... Um caos. Eu não gostei. Mas aproveitei o filme, né? Porque o filme tem cenas de ações legais. Cenas de ação, no caso, né? Cenas de ação legais.
Cenas de ações.
Porque, tipo assim, você entra no filme. Pela ação do filme, você entra nele, cara. Tipo, é dinâmico as cenas. Mas a trama do filme, tipo, fotografia, não gostei. Tipo assim, tem várias coisas que me desagradou. Então acho que eu preferia rodar a roleta do mercado do que assistir O Último Caçador de Bruxas.
Tem um filme que eu não fui assistir no cinema, graças a Deus, não gastei dinheiro. Porque, cara, eu fui assistir depois quando saiu na Netflix, que é o filme do Rambo. Rambo Até o Fim.
Não assisti,
mano,
ainda.
O filme é muito ruim. É, como todo filme do Rambo não tem história, é ação. A ação é massa. A ação é top.
É, não, se o filme do Rambo é 90% ação,
mano,
é 10% crédito.
Mano, ele soca o dedo dentro da clavícula do cara e tira o osso dela pra fora. Assim, é perturbador que lá pra mim, que tem agonia pra essas coisas, às vezes eu sofrer assim. Mas, tipo, mano, a ação é legal. Mas agora a história é horrorosa. Horrorosa. Ruim, ruim. Cara, e você sabe que eu sou um crítico bem justo. É horroroso.
Bem justo.
É ruim. Não.
Bem justo.
Justo.
Bem. Tipo, rigoroso.
Não, justo que eu falo assim, quando é bom, eu falo que é bom.
Não.
Quando é
não,
ruim,
você...
eu digo que é ruim mesmo.
Ser justo, cara, acho que isso diz.
Não, justo mesmo. Tipo, quem sabe, quando o filme é bom, eu falo, cara, ó, eu não gosto, por exemplo, não gosto de DC. Mas os filmes são bons. Tá ligado? Não,
cara,
todos.
Agora você perdeu 10% da amizade comigo.
Não, eu não gosto.
Não, brincadeira,
não,
mas
gosto.
Eu já gostei, já sabia. Eu já gostava. Eu já sabia. Só que, tipo assim, no caso do Rambo. Cara, foi. Sabe quando você. Você fez muito sucesso, mas já passou seu tempo, mas você quer porque quer reviver esse sucesso.
Será que o dinheiro tava acabando?
Aí você fala, pô, vamos lançar outro, cara. Se deu certo antes, por que não vai dar certo agora? Aí vai lá e lança um Rambo que. Vou falar a verdade. Não dá certo. É aí que você poderia deixar o seu celular no silencioso, por favor, rapidinho. Só pra gente terminar hoje.
Mano, agora falando sobre outra experiência ruim que eu tive. Mas assim, não foi um filme específico, mas foi a experiência que eu tive. Eu fui no cinema e quando eu, meu pai e meu irmão, quando a gente foi sentar, nos assentarmos nas nossas poltronas, já começou ruim, porque era Velozes e Furiosos 7 e era... pós-estreia, era um dia depois da estreia, tal, tava lotado, não tinha cadeira.
Acho que é pós-estreia, ainda tem. Alguns dias depois ainda fica lotado ainda.
Eu disse que era o 7?
Disse.
Então era o 7. Cara, todo mundo tava esperando aquele negócio lá, porque todo mundo queria saber, bicho, e agora e o Brian, cadê? O que vai fazer com ele e tal?
Eu nem lembro, velho.
Acho que foi o 7 que aconteceu? Foi no 7 que ele morreu.
Cara, só sei que esses dias eu falei com os meninos sobre Velozes e Furiosos. Eu pensei, velho, por mim, Velozes e Furiosos parava no 6 e olha lá. Porque depois
não.
Daí, velho, se perdeu de uma forma.
O último Velozes e Furiosos eu não consegui assistir porque tem carro voando. Porque, tipo, mano, tem uma cena do último Velozes e Furiosos que, tipo, o Toretto acelera, a ponte cai. Aí, o que ele faz? A ponte vai caindo, o que ele faz? Ele acelera, engancha a roda na ponte, virando, tipo, na corda da ponte, virando a roda pra ela enganchar na roda e, tipo, balança como se fosse o Transformer, só que o Jordan, o Rei da Floresta, e capota umas 10 vezes. E tipo, isso eu fiz questão de olhar. Não estavam com cinto nem arranha, velho. Sai do carro, monta no outro carro e some. Cara, eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus.
Guarda municipal, por favor, sem o cinto de segurança.
Não.
Cadê a multa?
Cara, é pra acabar. É um cinema muito falso.
Ei, você assistiu.
Não, deixa eu
Hobbs
voltar. Deixa eu voltar. Guarda esse.
Fica à vontade.
Eu não assisti, eu não sei o que é isso. Voltando ao set, cara, a gente chegou lá. Não vimos. Vimos as nossas poltronas ocupadas. E que nem eu falei, começou ruim porque a gente tava na poltrona A. Cara, é lá embaixo. Não tinha outra. Tinham acho que 5 poltronas. Era nossas 3 lá e mais 2 no outro lugar lá. Só que era tipo na B, na C, alguma coisa assim, ruim também. Cara, a gente teve que sentar lá na A. Chegou lá, tinha gente no nosso lugar, velho. Aí a gente falou, estão nos nossos lugares, não sei o que, não sei o que. Aí o povo falou, não. Aí chamou o pessoal lá, eles foram, pausaram o filme.
Nossa.
Pausaram o filme.
É um transtorno.
É, desnecessário.
Não precisa.
Aí pausaram o filme, aí o pessoal viu lá o número deles, eles eram acho que vesgo. que eles estavam até na sala errada mesmo, tipo, não.
Meu
era...
Deus
não,
do céu.
Ruim,
e parou o filme.
Parou.
Tipo assim, o filme já tava começando.
Isso. Mas assim, tava começando assim, tinha uns 3 a 4 minutos de filme, não era tanto tempo, mas assim, eu acho,
mas
que,
mesmo assim,
acho que a esse ponto eles sabiam que eles não estavam na sala certa, mas não ia sair, né? Bafãozão, ia caçar a outra e não sabiam tá. Cara, aí viram lá, tava a sala errada, não sei o que, saíram, a gente sentou, o cara do filme, o cara do cinema voltou o filme desde o início, e foi esse dia que a gente parou o cinema.
Cara, aí você fala, você pensa, se ele fala antes que eles pararam o cinema, a pessoa pensa, caramba, fizeram alguma coisa muito, muito, muito massa pra ter parado o cinema. Não, só sentaram na poltrona deles, tiveram que parar o filme, voltou tudo do começo pra eles assistirem tudo, como todo mundo. Olha só, e é bom, sabe o que é bom também? Vocês fizeram a pessoa que pagou uma vez assistir duas vezes.
É, exatamente.
Olha que coisa boa.
Mesmo que fosse só dois minutos.
Dois ou três minutos. É isso. Cara, eu falei de Hobbs and Shaw, mas tipo, Hobbs é o The Rock. E Shaw é o careca.
Ah,
de
sim, eu assisti.
Cara, se você falou do filme do esse Velozes Furiosos aí, do Vin Diesel, que ele balança o trem. Cara, Hobbs and Shaw, se ele fosse traduzido pro português, ele ia ser mentira. Véi, o que aquele filme entrega de cena mirabolante, o Cebolinha não fez na Turma da Mônica, velho. É um trem doido, um trem nada a ver, mas é legal o filme, dá pra você assistir. Tem
não,
uma historinha, os caras lá do Havaí, não sei o quê.
O Shaw dá uma cacetada com ferro nas costas do Hobbs e nada acontece. Nada, ele é igual acontece. Um isopor
É um negócio diferente.
Chaves.
É, outro nível, The Rock.
Lembra lá nas cenas do Chaves quando quebrava alguma mesa em alguém, parecia lá o branco do isopor? É igualzinho.
Eu lembro quando a pessoa tava forte, que batia nela, o negócio que amassava.
No Chaves?
Você falou Chaves?
Falei Chaves.
Meu amigo, eu entendi pica-pau.
Tem
na
nada
minha
a ver.
Cabeça tava pica-pau, velho.
Mano, nada a ver uma coisa com a outra, velho. Mas então, sobre experiências boas agora, cara, voltando a experiências boas, deixa eu ver, eu tive uma boa experiência.
Cara, eu tive uma ótima experiência e você tava, jogador número 1. Cara, 3D ainda, cheio de referência. Cara, jogador número 1.
Se você nunca assistiu o filme, assista.
Leia um livro também, se puder.
Leia um livro, exatamente. Inclusive, vou recomendar um livro no fim do EP aí, um livro legal que eu tô terminando de ler.
Falou que ia recomendar filme. Eu acho que eu já recomendei um, então eu vou recomendar outro no final, pra não ter que repetir, né? Até porque eu também não lembro. Mas livro, assim, eu não vou recomendar hoje. Mas, cara, Jogador número 1, ótima pedida. Se você quer, assim, tipo um filme que não vai te deixar entediado, Jogador número 1. Pode abrir e ler sem medo, sem desculpa, sem nada, que vai ser bom.
Mano, agora falando sobre um filme meu que marcou e foi recente, o Homem-Aranha. Cara, o que o cinema vibrou, eu fui na estreia, e o que o cinema vibrou, cara, e todo mundo sabia que ia aparecer o Tom Maguire, que ia aparecer o Andrew Garfield, mas assim, a gente sabia, mas a gente queria ver como eles iam aparecer, tá ligado? E aquela cena deles grudando na parede e tal, assim, grudando no teto. Cara, é muito, muito top. A mulher falando pra eles limpar lá, que sujou. Cara, assim, marcou demais. E ouvir, assim, todo mundo vibrando junto. Não sei o quê. Eu não sabia que eles iam aparecer, mas mesmo assim, todo mundo vibrou como se não soubessem. Eu acho que alguns leigos não sabiam também. Mas
sempre tem.
Sempre tem uns desnorteados, assim. Mas, cara, eu acho que marcou demais. E eu vou me lembrar, tipo, essa vida. Inclusive, eu tô assistindo o filme de novo. Eu comecei a assistir ontem, era 11 horas. Era 11h40, mais ou menos. E parei acho que quase 2 horas da manhã e não terminei o filme.
Cara,
é 2 horas e pouco.
Não consigo gostar do Homem-Aranha Tom Holland.
Ah, eu gosto. Você
não sei. Tipo assim, eu não posso falar porque que é ruim. Isso eu não posso falar. Não, você também pode chegar aqui e falar que é ruim, filho. Mas não consigo gostar, velho. Tipo assim, Andrew Garfield é muito melhor do que o Tom Holland pra mim, na minha opinião, assim. Porque
não
dá.
Sem dúvida,
cara,
um ator
eu não consigo ver o Homem-Aranha ali.
Sabe o que. Mas eu acho que vai mudar, Bruno.
Acho que ali pra mim parece um filme família. Sabe?
É, tipo, esse é o lance.
Um filme família, assim, que é uma pessoa que se veste de Homem-Aranha, mas nem é Homem-Aranha.
Mas eu acho que não dá pra falar isso depois do filme, do último. Porque você vê quando a... Você não assistiu?
Não.
Cara, é... assista. É muito bom. Depois que a tia May morre, ele muda completamente. Completa, muda tudo. Ele não é mais aquela pessoa extrovertida, não sei o que. Não, não, não. Ele agora, ele virou um homem, tá ligado? Ele agora tá pronto pra, ou pronto pra começar a assumir as indústrias Stark e tal. Ele tá se tornando um homem, tipo, ele chorou pra caramba. Ele começou a agir, a lidar como um homem, tá ligado? Lidou com a situação de todo mundo ter esquecido dele. Todo mundo esqueceu dele. Só quem lembra aí dele é só o Doutor Estranho, né? Que foi revelado no último filme. Eles deixaram entender que ele sabe que é o Homem-Aranha, que ele falou dele, do Homem-Aranha, não sei o que. E o como que é o nome daquele carinha que é o Mago Supremo? O Shaw.
Wong.
É o Wong, Wong. Ele também, também lembra do Homem-Aranha. Então, assim, cara, é um filme maravilhoso. Não tem como dizer que o Homem-Aranha vai ser o mesmo. Ele não vai ser mais o mesmo, cara. Não vai. A mesma coisa. Não vai ser. Tipo, transformou totalmente. Eu acho que eu acho isso importante quando a indústria dos filmes ali, a franquia ou o diretor daquele filme, ele ouve os fãs e fala, cara, eu vou fazer, relaxa, mas eu tenho que fazer isso primeiro, eu tenho que moldar ele primeiro, porque se eu só botar, poxa, agora ele é legalzão, agora ele é, tipo, responsável, pô, não tem como, cara, tem que construir uma história, construir um contexto, falar, poxa, agora ele tá se tornando uma pessoa mais séria e tal, e eu acho que ele vai se tornar essa pessoa.
Porque pra mim, velho, não precisava nem ter essa parte infantil dele, sabe? Porque, assim, eu tinha uma opinião que é assim, o Homem-Aranha dos filmes, do cinema, já é grande, velho, já é maduro, já é um Homem-Aranha que, tipo assim, não tá, a vida dele não é um morango, a vida dele não é um morango, ele, tipo, em casa não tá tudo bem e na rua tá pior. E nos desenhos, o Homem-Aranha tava de boa. Tipo, o Homem-Aranha era o Tom Holland. Tipo assim, o Homem-Aranha do Tom Holland é os dos desenhos. Sim. Tá tudo de boa, acontece os vilões, eles acabam, fim do dia, todo mundo dorme tranquilo, não sei o quê. Cara, tava desse jeito, velho.
Cara, eu acho que precisava realmente a May morrer. Igual eu falei, cara, lembra quando a gente assistiu uma parte do teaser, ele mostrava ele chorando, e eu falei, Bruno, não, alguém morreu. Ou foi o melhor amigo dele, ou foi a namorada, ou foi a tia May. Alguém morreu, porque o choro dele não era um choro, tipo assim, comum, era um choro assim, não tem como dizer que o Tom Holland é um mau ator, porque você vê os sentimentos ali. Cara, você via aquele sentimento de dor. E eu acho que isso era importante, e foi importante pro filme, pra franquia, porque eu acho que agora a gente vai ter totalmente, não totalmente, mas uma mudança considerável no questão de comportamento e tal, de decisões. Ele aprendeu como é ser um líder. Tem outra coisa também no filme que eu acho top. Ah, tá, mas voltando, tava tentando lembrar o que eu ia falar antes. Que você falou a respeito do Homem-Aranha ser um pouco maturo, né, nesse daí. Cara, realmente. Mas aí, nesse aqui, ele é criança, né? Tipo, ele tá no primeiro ano do colegial.
É por isso que eu falo, velho, que eu não consigo gostar. Porque, pra mim, esse Homem-Aranha dos cinemas não é esse Homem-Aranha.
Ah, mas aí, se você for pegar assim, mano, então você não deveria gostar do... no Aranha-Verso?
Não, mas é o que eu tô falando, desenho.
Ah, não.
É uma animação. Tipo assim, você já entra ali imaginando que aquele trem ali não vai ser não vai ser sério, não vai ser dramático, sabe? Você já entra ali imaginando, você já sabe. Agora, cara, o primeiro filme do Homem-Aranha com o Tobey Maguire, velho, se aquele ali não for, se você falar que aquele ali não é dramático, brincadeira, aquele filme ali é tipo um dos tops, só não é o melhor porque o 2 é perfeição. Mas, cara, ali você vê um Homem-Aranha, velho, você vê um Homem-Aranha.
Eu acho que uma coisa que eles construíram bem nos Homem-Aranhas passados, difícil, é a questão da seriedade mesmo. Não tem lance piadinha. Piadinha é poucas, assim.
Tem, mas é tipo assim.
Diferente
do Dragon Ball, pegaram, colocaram no lugar certo.
Pegaram todas as piadas que iam fazer lá e fizeram de belo.
É, verdade.
Muito bom, aliás. Quem não assistiu, assista.
Outra recomendação.
Libelo é bom. É engraçado, né, gente? Você não é um filme que presta, é engraçado. Mas assim,
eu sei voar.
Né?
Aí pula do prédio.
Não soube voar. É muito bom. Mano, o ampulheta.
Cara, você tá pensando, cara, eu achei engraçado, mas eu nunca vi. Quando você vê, você vai dar mais risada ainda, velho, porque é muito bom.
E o final que ele cai do prédio fica, cara, esse prédio é alto, tem tipo um mó diálogo.
E vai caindo no prédio, ele segurando ela.
É muito bom, gente, as lições é muito legal. É, então, eu acho que essa seriedade realmente é muito legal, eu gosto muito. É por isso que eu gosto muito do... Gostava, né, na verdade, muito dos filmes do Capitão América. Ele não tinha piada. Era ação, era o cara
soldado
preocupado.
É um filme lindo.
Nossa, mano, é assim, é muito bom. Acho que não precisa dessa comédia toda. É legal ter, porque a Marvel conseguiu trazer essa comédia de uma maneira bem top, assim, bem tipo, não é excessivo, não é forçado e são momentos corretos.
Sabe o que eu acho? Sabe um filme que eu acho que cabe essa comédia e cabe muito bem?
Guardiões.
É, não, é. Também. É uma boa, mas é. Homem-Formiga.
É, aí, eu acho ruim.
Homem-Formiga, tipo, cabe essa comédia. Porque, cara, tem aquele homem que lá. Não, um amigo meu me disse que uma moça disse pra ele, que disse pra. Cara, isso aí, velho, muito bom, mas cabe ali. Agora você vai pôr no Homem-Aranha, que já tem um passado de filmes aí que é, tipo, tragédia, tragédia, tragédia. O tio dele morre no primeiro filme já. Ele já vai e se vinga e depois ele vê que... Depois, no outro filme, lá depois ele vê que nem era o cara mesmo. Foi outro cara. Ei, isso é muito bom, velho.
Então, eu acho que eles estão reconstruindo o Miranha aí e vai ficar legal. É, uma coisa também que eu acho...
Não, eu ia falar de um filme aqui que tava chegando assim nesse ponto. Ah, é Homem de Aço, do Superman. O primeiro filme lá, o único Homem de Aço que tem, na verdade. Porque, infelizmente, eles não fizeram outro ainda. Cara, o primeiro filme, véio, o pai dele já morre. Tipo, esse é o primeiro filme, já morre o pai dele. Ele vê o pai dele morrendo. Tipo, o pai dele se sacrifica lá pra que ele fique cuidando ali da mãe dele e tudo mais. O pai dele já sai morrendo assim, já de longe pra ele. Cara, isso aí, velho, faz qualquer um, tipo, lacrimejar os olhos. Já pensa ali, já fala, cara, o pai dele vai morrer logo agora. Ele sendo super-homem, ele não salvou o pai dele, porque o pai dele se sacrificou. E o respeito que ele tem pelo pai dele, ele, sabe? Tipo assim, um conflito de pensamento. Porque ao mesmo tempo que ele respeita o pai dele, ele deixou que o pai dele fizesse aquilo lá, pra ele morresse. Mas ele queria ter salvado isso e desrespeitado. E, cara, é um trem que não é... Não é com piadinha nem nada que vai fazer. Cara, daquele jeito ali, perfeito. Então, eu acho que filmes assim, pra heróis sérios, beleza.
Mas eu gosto da comédia da Marvel.
Eu gosto. Comédia dela é boa, só que eu prezo pelo Homem-Aranha normal.
Eu acho que... Ah, você tá falando só de Homem-Aranha.
Só do Homem-Aranha. Não, dos outros filmes eu nem li.
Por exemplo, eu acho que um que não precisava ter comédia, assim, é o do Ragnarok. Do Thor.
Uhum.
Cara, porque tá falando sobre a destruição do planeta deles.
Eu achei que esse filme ia ser o divisor de água, sabe?
Uhum,
Aquele que chegava e mostrava, pô, esse é o Thor que a gente quer ver.
Cara, por exemplo, aquele final do Thor 1, que tipo, mano, ele tá acabado lá e tal, no chão já, mandou aquele bichão lá e tal. Tá lá acabado no chão, de repente vê a marreta vindo, ele levanta a mão e pega, ele dá uma coça naquele bicho, mano. Aqui dali, velho, aquilo é o toque que todo mundo quer ver, tá ligado?
Bicho é isso doido. É além disso que a gente queria ver no Ragnarok.
É o Thor do Avengers.
É porque você imagina, do Guerra Infinita também.
Sim.
Você imagina, cara, vai acabar tudo. Tipo, fim dos tempos aí, fim de tudo, acabou tudo. E o cara tem capacidade pra salvar. E ele é daquele jeito ali, tipo, acontece aquilo ali.
Sim, é o Guerra Infinita que eu tô falando. Tem o Guerra Infinita e o outro é o Ultimato, né? O Guerra Infinita, cara, que ele vai lá na frente daquela estrela, tá ligado? E pra poder fazer o machado dele. E depois ele volta lá, tipo, todo mundo vê o raio de arco-íris chegando.
Ele chega em Wakanda.
Isso,
aquilo ali é lindo.
E o...
Fora ele.
O Bruce, né? É o Bruce, que é o Hulk, né?
É.
E o Bruce fala, cara, agora vocês estão ferrados. Véi, isso é muito louco, porque ele chega matando todo mundo.
E ele chega pedindo e,
tipo,
Thanos.
É, não, e os povos, tipo, vê que ele é um deus e, tipo, fica até meio assustado, tá ligado?
Eu gosto da... Chefão.
É, eu também gosto dela.
Eu gosto do, vídeo também. Do Whindersson Nunes, velho. Quando ele tá no... Acho que é do Ultimato. Que ele fala... Aí o Thor já chegou balançando o machado e já pegou uns 150. Cara, é isso aí, velho. Ele chega, só uma que ele dá no chão, já vai uns 100 pra vala. Já vai uns 100 morto assim, e ele já vem com uma e porrada em todo mundo. Aquele ali é o Thor que
não,
a gente
quer
ver.
Não, e o Thor Ragnarok, ele tinha potencial, porque, mano, já começa ali no início, ele já joga ali a marreta dele já, e a mulher vai lá e já quebra a marreta dele, tá ligado? Mjolnir. Cara, o bagulho vai ser louco. Aí vem aquelas piadinhas lá, ah, negócio do Hulk, ah, negócio do Bruce, ah, não sei o que, lá com ele lá na negócio lá. Cara, eu acho que aquele lance lá dele preso lá, cara, acabou com, assim, não acabou com o filme, mas eu achei que precisava daquela forma, tipo, quando ele tá preso lá e vai no camarim do Hulk, não sei
não,
o que.
Não, sei.
Cara, eu achei bem bestinha aquela parte.
Foi aquela parte mesmo filme, que mas... aquela parte que ele descobre que as... Como que fala o nome delas? Eu não sei o nome delas, daquela mulher do...
As Valkyries?
Isso. Ele descobre que são só mulheres. Aquela lá, cara, engraçado. E aquela parte lá, beleza, poderia ter, tranquilo. Tipo, ele falou que queria ser uma Valkyria. Aí descobre que é só mulheres que podem ser e tal. Aí ele fica meio assim, mas, cara, essa parte ótima. Agora, aquela parte que ele finge que ele coloca assim, tipo, ele fala que tá disfarçado. Aí ele põe o pano na frente da cara assim e fala, agora sim, tô disfarçado. É, isso aí nada a ver.
Não, né? Tinha tipo, umas coisas muito bestas.
Nada a ver demais.
Mas vamos parar de falar mal do Thor e voltando...
Vamos falar mal de outra pessoa.
É, vamos falar mais de outro personagem. Voltando no Homem-Aranha, cara, que nem eu falei, nos outros eles conseguiram trabalhar muito bem o Venom, porque o Venom desse aqui tá uma porcaria. Eu achei os dois filmes horrorosos. Parece
eu não
filme
achei
de comédia e é muito ruim, velho.
Eu não achei o primeiro horroroso. Eu achei ele ruim.
Muito
ruim. Horroroso é muito forte.
Eu achei muito ruim.
Mas o segundo eu nem vi,
eu
porque
não
eu fiquei... Cara, eu fiquei meio assim, tipo... É,
cara,
meio desanimado.
Não tem o Venom, tipo... Aquela entidade do mal, tá ligado? Não tem. O cara é... Tipo, quer comer gente. Ah, sai fora, mano.
Eu quero comer gente.
É, tipo, toda hora ele fala, vamos lá, vamos comer ele, pode comer ele, tá ligado?
Que eu acho que seria legal ver uma coisa séria, apesar de que ele não tá muito aí pra nada, mas seria um filme do Deadpool, velho. Tipo assim, acontecendo alguma coisa que ele ficasse, tipo assim, sabe, sem chão. Alguma coisa que acontecesse que... baqueasse ele, ele fosse tipo, ele mostrar, não, agora eu vou mostrar pra vocês quem é o Deadpool de verdade.
Mas eu acho que você forçou a barra, né?
Cara, isso, velho, se eles entregassem um negócio desse aí, eu ia ficar louco, velho.
Uma coisa que
eu ia comprar todos os ingressos do cinema e assistir um dia cada.
Uma coisa que eles conseguiram entregar muito bem em todos os filmes do Logan. Inclusive no último aí, Logan. Cara, aquele filme é muito bom, velho, que o professor morre e, tipo, ele fica muito abatido ali, velho. Aí aquele cara, esqueci, parece o Quan Chi do Mortal Kombat.
Ele,
é
também, ele também morre.
Ele morre, assim, no fim.
Mas
eu falo, tipo, ele conseguiu trabalhar, eles conseguiram trabalhar a história ali dele cuidando dela como se fosse a filha dele, aquela menina que ele achou, porque tem o mesmo poder que ele, não sei o quê. Cara, é maravilhoso.
Quando eu vi aquele trem saindo do pé dela... Aquela lâmina
sim,
lá. Aquela...
Sim.
Eu pensei, velho, que desnecessário, velho. Foi só ver ela lutando. Eu fiquei, cara, isso, melhor coisa que eles fizeram foi ter colocado no pé dela.
Caramba, aquele trem, né, velho? Quando deu mais um chutar, véio, parece que.
Você tá doido? Ela lutando com aquele trem no pé, ela faz uns trem assim que eu falei, meu Deus,
muito
essa mulher é um macaco.
Não, não. Mano, e tipo, eles trabalharam a franquia inteira dele. Tipo, sempre ele se olhando como um monstro. E às vezes ele provando como, tipo, ele sonhando lá com a mulher dele que tinha acordado e matado ela.
E ele acordava já tava. Ela falava ainda que ele rasgou outro lençol.
Sim.
Outro travesseiro também que ele rasgou, sonhando.
Cara, muito louco. Saber, tipo, cara, e o que que a Marvel vai fazer com aquela cena pós-crédito do Deadpool vendo lá o Wolverine, aí chega lá na lápide dele e tal. O que eles vão fazer com isso, velho?
Sinceramente,
você não lembra?
Não sei nem o que que eles vão, não sei nem se eles vão fazer alguma coisa.
Cara, mas devia fazer, velho, porque é muito ruim desperdiçar essa cena.
Eles estão fazendo tanta coisa aí, velho, que, tipo, ninguém nem imaginava que... Eu não acredito que eles vão fazer alguma coisa com ela.
Cara, é
assim, mas se fizer também, tá, se fizer, tá escondido.
Tem especulações do Wolverine aparecer através do multiverso. Ele e o Deadpool, você sabe? Sempre tem, mas.
Não, é,
mas agora, cara, fica mais forte.
Agora com o multiverso tem possibilidade de tudo.
Exatamente.
Mas é um pouco. É um pouco.
Cara, eu acho que seria massa se aparecesse lá um Celestial, tipo, um mais poderoso que o pai do carinha lá, esqueci o nome
Peter
dele.
Peter Quill.
Do Peter, isso, porque o, tipo, ele morreu muito besta, aquele pai dele lá. Muito. Tipo, muito pai.
É, não,
dele,
mas eu acho que também não fez muita diferença, não.
Não fez na história, mas eu tô falando, então, tipo, eu acho que podia, tipo, falar, tipo, ah, ele não morreu, tá ligado? Ele só fingiu. Aí depois ele aparece lá poderosão contra eles e faz um tipo tanto, só que chama todos os universos. Seria massa.
Olha,
tipo, sei lá, ele
Marvel,
é um celestial.
Marvel, se você quiser um filme novo, só falar com a gente.
Sei lá, ele é um celestial e, tipo, sei lá, pega, tipo, alguns universos ali, tipo, o universo, não sei, alguns universos ali e pega, tipo, sei lá, três celestiais e eles se juntam pra cada um atacar em um universo e depois vai tudo pro mesmo universo e se junta. E assim, um bagulho massa, mano.
Cara, eu fico triste pensando nisso, porque eu fico analisando o potencial que a DC tem de fazer um trem desse.
Tem, não faz, mano.
Meu Deus do céu, é um negócio que é coisa de louco, velho. Todos os heróis que tem, cara, é um potencial de fazer um negócio lindo.
Mas é um cara que eu gosto muito de DC, se brincar, é o único que eu gosto mesmo, é o Batman, cara, porque o cara não tem poder nenhum.
É.
E o cara
esse é
o
único. Se os outros não sofrem por falta de poder, ele menos ainda.
Inclusive, se você não assistiu o último filme do Batman, assista. Como que é o nome do filme mesmo?
É The Batman. Batman.
Batman, né?
O Batman.
O Batman, é.
O Batman.
Cara, o filme é muito bom. Muito bom mesmo. Assistam, vale a pena.
É grande, mas assim, cada minuto dele vale a pena.
Oh, verdade, eu lembrei porque eu fui assistir Velozes Furiosos, o último. Eu não aguentei assistir até o final lá, porque eu falei, da cena da ponte. Na cena da ponte eu parei, que capotou lá e tudo. Eu parei ali e falei, não, você está carniça não. Mas eu lembrei agora, é porque eu queria saber como que o Chan voltou.
Ah, sei. Então ninguém engoliu muito bem nessa.
Não, foi. Cara, ele postou o carro capotado, explodindo lá e tal. Não teve como ele sair. Vai falar que ele pulou, quer ver? Passou debaixo de uma ponte e pulou. Igual aquela cena do cofre lá, que passando debaixo do viaduto lá, trocaram o cofre.
Não, logo logo vai vir. Vai aparecer que antes de explodir, não sei o que, apareceu um cara, pegou ele e saiu. Aí quem é esse cara? Ninguém sabe. Mas tava ali na hora. É a única pessoa que começou tudo, a destruição, o caos, e ela não correu. Ela ficou ali assistindo.
Sabe uma coisa
só
que eu achei muito interessante no Velozes Furiosos? A maneira que eles conseguiram disfarçar a morte do povo.
E eles nem tentaram muito disfarçar, porque eles fizeram um CGI dele. Tipo, que ficou perfeito, velho. Nem. Tem gente
não,
que nem sabe.
Não, eu falo disfarçar no caso, tipo. Não parece que ele morreu na vida real. Por quê? Sempre quando fala, vamos chamar o Brian. Não, a gente combinou do Brian, ele não vai mais participar, vai ficar a família dele. Acho que isso foi bem legal. Tipo, não é mais um lance que ele fala, ah, não vamos mais citar esse ator, não, porque esse ator não pode mais aparecer. Não. Eles citam ele com frequência e falam, mas ele não pode porque ele vai ficar com a família dele. Eu acho que isso é bem legal, cara. Acho que ele soube maquiar bastante e não deixar perceptível que o Paul morreu, velho. Que o ator morreu, que o personagem morreu. Acho que isso,
cara,
é legal.
E boa parte da saga Velozes Furiosos morreria se, claro, mostrassem que ele morreu.
Mano, o Paul, velho, tá lá desde o primeiro lá. E, cara, eu acho que...
Ele tá desde quando era filme de carro.
É.
É isso.
Mano, e inclusive podia voltar a ser, né, gente? Muito bom.
Não, na verdade, hoje em dia, né, não pode mais. Porque já foi, já se perderam, já com esse lance de ação.
Eu então, acho que já... eles poderiam encerrar essa franquia e começar outra. Velozes Furiosos. E não sair.
Eu acho que eles poderiam começar uma de algum personagem ali.
Não,
mas
dá
assim.
Outro nome de franquia, tá ligado? Outro nome, tipo... Sei lá, 100%.
Sabe quando eu achei que ia acabar? Quando lançaram mais Velozes e mais Furiosos.
Que foi o terceiro.
Eu pensei, mano, depois de mais Velozes e Mais Furiosos, não foi vai dois. Ter mais, velho. Tipo, não vai ter mais, porque eles não colocaram Velozes e Furiosos 2.
Inclusive foi
colocaram
o...
mais Velozes e Mais Furiosos aí, não vai ter mais.
Inclusive foi o um dos melhores filmes da franquia dele. É esse e o Tóquio. Porque, cara...
Não, Desafio em Tóquio é ótimo.
Nossa, é muito bom. E cara, porque esse daí... Esse Mais Velozes e Mais Furiosos é o que eles entram naquelas garagens, saem os carros, caminhão por cima... Passando por
não,
cima
os cara,
dos caras, fumaça.
A pira dos caras era subir aqueles estacionamentos fazendo drift.
Nossa,
aqueles que fazem
nossa.
Assim, uma espiral.
Uhum.
A pira deles era essa. O cara, se ele não conseguisse fazer aquilo ali, ele era um Zé Ruela.
Que inclusive quem quer pegar uma moto GP no GTA San Andreas
é
sobe lá que tem lá em cima.
É, tem aquele estacionamento que faz o
ou,
espiral.
Inclusive, tem um print que eu tava jogando GTA V uma vez. E eu tirei uma foto, mano. Eu acho que até mandei pra você a foto, muito boa. Tem uma moto GP estacionada numa vaga pra cadeirante, velho. Eu olhei assim e falei, cara,
eu
como?
Acho que você mandou isso.
É muito bom, mano.
Cara, GTA V é outro nível. Mas, falando de Velozes Furiosos, eu pensei em uma coisa aqui agora. Imagina se esse cara que fez o Desafio em Tóquio, esse carinha que foi pra lá, ele volta num novo filme, tipo, acabou a saga Velozes Furiosos, ele volta num filme. Tipo, veião assim já, com a vida dele lá, vida tipo automobilística, digamos assim, no Japão já feita, submundo assim, digamos, já feita e tudo mais. Aí vem com um cara novo, tipo, ele introduzindo esse cara novo no mundo das corridas de tipo, num racha na rua.
Ah, se falar pra uma nova franquia, né?
Não, pra fazer um, tipo, pra voltar a ser filme de carro.
Aham. Uhum.
Tipo, cara, isso eu acho que seria bem massa, velho. Ele voltando, mas já mais experiente, já, tipo, cara mais sábio, digamos assim. Ele voltando, mas voltando com um cara novo. Tipo, introduzindo esse cara novo pra começar
Sim,
um negócio
depois
massa.
Ele sai de cena e...
É, tipo, ele só fica meio que de longe, assim. Isso seria massa. Seria
legal.
Tipo assim, seria uma forma de ganhar mais dinheiro. Porque, sinceramente, eles não vão parar,
velho. Não.
Não vão parar por aí. Só vão parar com Vin Diesel e tudo mais, a galera.
É.
Vai fazer outra coisa. Já fizeram até animação, já. Pra Netflix.
Ruim.
Não.
Não tem nada a ver com Velozes.
É igual a animação de Jurassic Park. Nada a ver.
Ô, velho, eu achei. Eu acompanho. Assim, não é bom, não. Mas.
Não, eu acompanho tipo, porque eu gosto de coisa ruim.
Não, é porque, tipo. Eu não olho como se fosse Jurassic Park. É um desenho. Tipo, não é que o desenho é ruim. Não é ruim pra chamar de Jurassic Park.
É, não. Se você for colocar o legado todo do Jurassic Park em cima do desenho,
não
tá aguentando.
Ruim.
Tá cambaleando.
Mas eu gosto do desenho.
Eu gosto de desenho, então, tipo
eu
assim,
gosto.
Eu até acho legal a animação. Mas eu acho que, tipo, se não fizesse, eu nem ia ligar.
Tá bom, então, Bruno, pra gente poder acabar... Agora eu quero que você recomenda, já que você diz, gosta de desenho, recomenda uns desenhos pra galera. Só quando você quiser, um, dois, três.
Cara, só de início eu já vou recomendar um desenho.
Ó, não vale aqueles batidos, tá? Dragon Ball, não vale.
Não, eu ia falar BoJack Horseman.
Nossa,
tipo, eu gosto, eu acho bem legal. E tipo assim, pra passar o tempo, vale a pena.
Só esse?
É, você falou só um?
Não, eu falei um, dois ou
é
três.
É que eu só lembrei de BoJack.
Então... Cara, deixa eu pensar em um. Mano, Chaves.
Cara, eu ia falar. Eu viajei, eu ia falar aquele do Mordecai. Apenas um show.
Apenas um show.
Tipo, não é batido. Mas
não,
eu pensei, não, mas já faz tempo. Já saiu também do Cartoon, então.
É, não. E. Se fala apenas um show, eu lembro de Hora da Aventura, horrível.
É. Ah, mas apenas um show.
Mas,
era massa.
Hora da Aventura é ruim demais, velho.
Não, Hora de Aventura eu não gosto muito.
Eu acho
não
muito
me agrada
ruim.
Muito, não.
Não, isso aqui é ruim.
Não, é doença, passa doença. É horrível, velho.
Mano, eu não gosto, não. Deixa eu ver um desenho, cara, que eu posso recomendar pra galera. Cara...
Digimon.
Mano, é Incrível Mundo de Gumball. Eu descobri esses tempos
mas
que...
Mas tá batido também, eu acho.
É, eu descobri esses tempos aí que tem uns povos que não conhecem, então...
Sério?
Quem... É, Carol.
Meu Deus, então assistam o Incrível Mundo de
Gumball. Cara, é um desenho muito bom.
Muito bom. Eu acho que ele é um desenho que traz uma pegada que é só dele, mas que, tipo, é as trapalhadas e as piadinhas de todos os desenhos, velho. todos os desenhos tem piadinha igual. Mas é uma pegada que é só dele, velho. Mistura várias texturas, papel com fantasma, com coelho. Cara, muito
de
bom, velho.
De repente aparece até uma cena de uma foto verdadeira ali.
É verdade. Real. Tá igual o Bob Esponja, velho. Bob Esponja fazia isso também às vezes. Bem raro, mas fazia. Quando a Sandy falava que tava de um jeito, sim, quando ia mostrar ela, mostrava numa nitidez muito grande. E aí mostrava todas as rugas dela, pelo... fora de alinhamento. Cara, Bob Esponja também, muito bom. Assim, você que gosta de Bob Esponja, você vai lembrar. Você que não gosta, você tá vivendo errado já. Você viveu sua infância errada.
Então, Brunão, pra poder encerrar, você tem algum filme, alguma série, algum livro pra indicar pra galera? Algum dessas?
Cara, um filme eu vou recomendar... Agora não.
Deixa eu recomendar o meu, então, vai, primeiro. Então, vai. Eu tenho um livro pra recomendar pra galera aí que eu tô terminando de ler, que é o Poder do Hábito, do... Eu só não... É do Charles Duhigg, alguma coisa assim. Eu não sei pronunciar esse sobrenome dele, que é... O sobrenome dele é complicado, velho. Não é coisa fácil, não. Fala no mic, né? Porque senão...
Eu tava falando pra você falar. Mas eu acho que é... Acho que é Duhigg. É. Ou...
Eu não falei errado, Hyde. Então.
Ou de Uhaig.
Não falei muito errado, não. Então é isso aí. O Poder do Hábito, gente, é um livro muito bom. Eles explicam cientificamente o que, que o hábito pode fazer. Só dando uma préviazinha. Eles falam a respeito de uma pessoa que ela tinha o Alzheimer muito, muito, muito avançado. Ao ponto de não lembrar de nada. Tipo, de um minuto atrás que ela fez ou falou, ela não consegue lembrar. Ela perdeu todas as lembranças que ela já tinha, que ela já gerou e não gera mais. E ela conseguia fazer coisas como passear na rua e voltar pra casa sozinho. Achar o pote de biscoito. Ligar no canal de uma TV. Por quê? Porque já foi trabalhando tanto que virou hábito. E eles explicam que a zona onde fica o hábito é diferente da zona onde fica as memórias na sua cabeça. Então mesmo que... No seu cérebro, no caso. Então mesmo que o seu cérebro ele apague as suas memórias, ele não vai apagar os seus hábitos. E como funcionam os hábitos? O cérebro ele armazena ali o que é pra ele, ele acha importante. Ele armazena. E para poupar esforços, poupar energia, quando você faz alguma coisa que você já tá, que é já habitual você fazer, que já é comum você fazer, tipo faz direto, ele liga esse piloto automático e poupa bateria. Cara, é muito top e tipo, achei muito massa, eu tô terminando de ler, cara, é maravilhoso. Se puder, leiam ou ouçam, para você que também não tem muito tempo para ler e tal, cara, ouçam, tem lá no Spotify, O Poder do Hábito. Charles, Duck, e é isso aí, vamos lá.
Você falou desse aí, eu lembrei daquele das redes sociais. Como que é o nome?
Ciência das redes, alguma coisa assim.
Eu não lembro também, o poder da... Não sei como que é. Só sei que ele falou disso aí, mas cara, é um documentário que tipo, vai te dar uma outra visão sobre o mundo das redes sociais, o mundo desses aplicativos e tudo mais, e de como eles nos enxergam e de como nós devemos enxergar eles. E não assim só como um simples aplicativo que nós temos controle, mas sim como um aplicativo que nos controla e tenta nos controlar todos os dias.
O dilema das redes.
Dilema das redes, é isso aí. Cara, você...
Netflix tá,
tem o Dilema das Redes, esse é o documentário. E cara, um filme que eu pensei aqui agora, que eu poderia recomendar, e que pode parecer assim, tipo, meio nada a ver, sabe? Tipo, tirar do fundo do baú, mas é O Livro de Eli.
Acha no YouTube também, tá?
Tem também, Dilema das Redes aí, no YouTube e na Netflix. Você que não tem Netflix, vai lá no YouTube que você acha. Cara, a minha recomendação de filme hoje é O Livro de Eli. Tipo assim, eu não preciso nem falar sobre o que é, cara. Na verdade, eu não vou falar sobre o que é, porque a sua experiência de ver pela primeira vez, ela é, tipo, totalmente única, velho. Você vai ter... Cada um tem a sua experiência com O Livro de Eli, porque é um filme muito bom. Cada parte dele vale a pena.
Vale a pena. Galera, e inclusive até você falou do filme pra gente poder esclarecer algumas coisas. Pra quem não sabe, nós somos cristãos, né? Eu sou cristão, o Bruno é cristão. Inclusive a gente grava aqui na sala do nosso pastor, que ele forneceu pra gente com o estúdio. Às vezes vocês vão ver alguma história, alguma coisa, tem algumas coisas por trás, tem Bíblia e tal. E nós somos cristãos. Uma vez um amigo me perguntou, cara, e aquele livro de Eli lá? É verdade? Vou dar uma resposta simples pra vocês. Gente, não. Pra começar, nunca houve um apocalipse daquela forma ali. Então você já vê que ali que é mentira. é um filme que ele é para entretenimento. Existe sim a versão do King James, que é o rei James lá, que ele leva lá a Bíblia tal, bonitinha, que ele traduz lá. Cara, mas é um filme pra vocês pensar, tipo, pensar em algumas coisas, pensar, tipo, como Deus move uma pessoa, porque ele é protegido, obviamente, e é pra você pensar, tá ligado? Mas não é um filme baseado em fatos reais, não é real nem um pouquinho, não tem como você assistir aquele filme, ah, agora eu entendo a Bíblia, nada a ver, tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o filme é muito bom.
E outra coisa, você pode até estar pensando já, pô, nunca assisti esse filme, porque, tipo, é um filme cristão. Cara, não pense
é.
Assim.
não tem
pense
nada a ver.
Assim. Tipo assim, não pense assim pelo simples fato de não ser, e também porque depois que você assistir, cara, independente do que você achar, você gostando ou não, você vai saber que não é cristão o filme.
É isso aí, galera. Então Bruno, considerações finais?
Considerações finais, eu já ia perguntar isso pra você agora, mas então, já que você mandou pra mim, as minhas considerações finais são simples. Nos sigam nas redes sociais, @perdidos Insta, @ Bruno Monteiro X1. E eu já expliquei porque, e você vai lá no primeiro episódio, você vai saber. Não estou fazendo isso só para você ir lá ouvir, não. É porque é lá que eu expliquei.
Jamais.
Então, cara, nos sigam nas redes sociais, acompanhem por lá, porque nós vamos deixar tudo explicadinho por lá. Sempre que acontecer alguma coisa, algum imprevisto, alguma coisa diferente, alguma coisa que deveria acontecer e que vamos projetar para acontecer, vamos anunciar lá. Então sempre fica acompanhando por lá. Eu já falei o perfil do Perdidos, já falei o meu, e agora o Kaique vai falar o dele. Fala
aí, aí,
como que a gente se acha lá no Instagram?
Me siga nas redes sociais. Eu tava falando e eu fiquei aí agora. Será que eu falo de novo? Me siga nas redes sociais, galera. Meu Insta é bem simples. @KAYK36. Kaique36. É.
Não tem dois A, não?
A. Eu falei K-A-A. Vê depois na...
O VAR. Depois no VAR você vai ver lá.
Não,
você
não,
falou só
eu falei.
K-A-Y-K.
Falei dois A. Depois você vai ver. Eu tenho certeza que eu falei. Se eu não falei, eu te pago um picolé.
Ô, rapaz, já vai sair. Ele já vai pagar.
Então é isso aí. Queria mandar um abraço também. Vamos mandar um abraço. Então, me siga no Insta primeiro.
Eu tenho que mandar um abraço hoje.
Mandar um abraço pro pessoal da Lololisa ali, da sorveteria, inclusive, muito bom. Pra você que é daqui de
Baixa
Grande...
Já não tem mais que mandar abraço, então.
Pra você que é de Baixa Grande, Parque do Lago aqui, é da região Cristo Rei e tal, venham aí tomar um sorvete aí. Eu não vou saber explicar o...
Cara, tomar um açaízinho, tá aqui
é
no
modelo. Parque do Lago, no Baixa Grande, Parque do Lago, Rua Galera.
Conhecida também como Rua da Feira. Não importa onde você chega, você vai subir ali a Rua da Feira, vai subir ela diretona. Cara, você vai subir ela, uma hora você vai dar de cara com a sorveteria. Não tem como você não falar que não achou. Você vai dar de cara com a sorveteria. Então é simples.
Pinguim lá.
Aí você pensa, caramba, os caras já estão fazendo até propaganda. Cara, não é propaganda, é simplesmente porque é muito bom.
É muito bom.
Muito bom.
A gente que vai sair daqui vai tomar um sorvete.
O espaço.
Então.
Deus... Fala comigo agora. Você tá aí, Deus? Jesus. Sou eu.
Mano, você vai...
Deus, sou eu de novo.
Eu acho que não deu pra galera escutar.
Silêncio
aqui. Só tá nós aqui dentro. Cara, e tá um silêncio. E alguma vassoura caiu ali, mano. Fez um barulho, um eco. E, rapaz... Segurei
medo,
aqui pra não...
Deu medo, ainda bem que a gente tava falando do Luísa, senão eu ia ficar meio triste. Se tivesse falando do It a Coisa, meu coração já ia parar. Mas, cara, finalizando mais esse episódio, eu quero agradecer por você ter escutado até aqui. E eu vou perguntar pras pessoas que falam que escutam o que eu falei no final. Mentira, tô brincando. Mas, cara, eu agradeço vocês por ter escutado até aqui, por ter escutado o primeiro e o segundo. Estamos começando e fazendo o possível pra entregar o melhor pra vocês. E sempre que tiver a oportunidade de gravar, faremos com amor, porque, cara, a gente tá ficando muito animado por fazer e ver que vocês estão gostando. Então, siga lá nas redes sociais pra demonstrar pra gente que realmente estão gostando. Nos mande no direct o que você tá achando, sua sugestão, porque a gente, até a crítica, pode mandar a crítica também, não dá nada. A gente vai ouvir e vai tentar mudar, vai tentar melhorar pra que seja o melhor pra vocês. E o Kaique vai falar agora, porque ele pediu pra falar, então a fala é dele.
É isso aí. Só queria agradecer também, mandar um abraço aí pro Gabriel, que sempre nos ouve. E pra você que ouviu até o final, vai lá na foto que a gente postou agorinha lá. Não sei se a gente vai postar mais, mas a foto que tá o bonequinho do Harry e do Bruno, são três fotos lá. Vai lá e comenta: eu quero ganhar um Pix do Bruno. Só pra gente saber que você ouviu até o final e quem sabe ele te manda um Pix, né?
É, eu posso garantir que você. Que eu vou ver o seu comentário. Garantir que eu vou fazer o Pix? Não garanto.
Eu faço um Pix de um centavo ali.
Se você for lá agora. Agora, você tá ouvindo esse aqui.
Eu falar, porque agora,
não,
agora
calma, não tem como. Calma. Você tá ouvindo agora, você vai lá, comenta. Eu quero um Pix de um centavo. Eu vou fazer e você vai ter que me falar uma sugestão de tema. Você vai ter que ser obrigado a me mandar uma sugestão de tema. Vai lá que você vai ganhar um Pix de um centavo.
Pronto, é isso aí, galera. Guardem pra sua vida, porque quando a gente ficar famoso, eu não vou mandar pra ninguém.
É verdade. E muito menos um centavo. Porque um centavo é caro. Galera, é isso aí. Esse foi o nosso episódio. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.
Falou.
Agora eu quero essa Coca-Cola de café, hein? Gostei dela.